Datacracia, por Luli Radfarer.
Estamos no Datacracia, mais informações? Opa, então você está no lugar certo, tecnologia certa, que você também nos ouve em rádio.usp.br ou jornal.usp.br. Guerra digital. Luli, governos do mundo inteiro falam cada vez mais em construir suas armadas digitais. É um exagero?
Na verdade, não. Os ataques são cada vez mais reais e faz mais ou menos um tempo, desde que o Barack Obama assumiu a presidência dos Estados Unidos, que a guerra vem primeiro se desmaterializando. Então, primeiro começa essa história de drones, de ataques aéreos, de mísseis teleguiados, mas agora, principalmente, você começa a ter ataques cibernéticos à infraestrutura. Um dos casos mais impressionantes foi um caso em conjunto dos Estados Unidos com Israel para desmontar o programa nuclear iraniano. Como uma beneficiadora de urânio fica debaixo da terra, era muito difícil você atingi-lo com uma bomba ou com alguma coisa sem ter que declarar guerra aberta ao país. Então, eles fizeram um ataque cibernético e esse ataque desativou e atrasou o programa iraniano em aproximadamente uns 4 ou 5 anos. Ou seja, é um ataque com mísseis teleguiados que destrói uma infraestrutura. Qual a diferença disso para a guerra? É muito pequena.
E quais são os riscos reais de um ataque digital?
Bom, assumindo que eu não estou lá no Irã, existem outros riscos bastante complicados aqui. Por exemplo, é muito fácil você transformar um objeto comum em uma arma. A gente viu isso quando o caminhão no ataque recentemente em Nice, ou o avião do World Trade Center. A partir do instante, hoje em dia, como quase tudo é guiado ou mediado por uma máquina, se eu altero a rota do avião e o piloto continua vendo nos aparelhos dele que está tudo normal, eu posso tranquilamente mandar um avião para a rota errada ou usar um avião como míssil e o piloto nem tomar a ciência disso. Eu posso transformar, por exemplo, uma turbina de represa em uma pequena bomba de um jeito muito simples. É só você inverter a turbina está em alta velocidade, você liga a ré nela. Como aquilo é muito pesado, é muito grande e muito veloz, a força cinética dela faz com que ela se descole da parede de concreto e inunde tudo que estiver abaixo. Então, na verdade, o grande problema hoje do ataque cibernético é que ele já não é mais um ataque, visível. E ele pode transformar praticamente qualquer objeto em arma.
Nossa, Luli, isso me parece coisa de ficção científica.
Durante muito tempo, as pessoas ficaram... Elas não acreditaram no tamanho da potência, acreditaram que o grande problema estava, sei lá, no controle de mísseis ou coisa assim. Mas a partir do instante em que você vê a quantidade de aparelhos conectados, pensa, o metrô, por exemplo, de São Paulo é completamente conectado. Então, não é muito difícil para um ataque hacker acelerar, frear ou ligar um metrô na ré. Mas você está dentro do metrô e o terrorista simplesmente ele inverte a velocidade ou a direção do metrô e ele põe um trem de metrô correndo na contramão contra outro. Ele criou uma enorme bomba ali dentro e você não tem muito o que fazer. Então, na verdade, boa parte das estruturas de infraestrutura dos países estão investindo pesadamente em segurança. Eles começaram a perceber que o controle de tráfego, o controle de energia elétrica, o controle de abastecimento são questões estratégicas e precisam ser controladas muito seriamente, porque uma invasão pode significar perda de vida.
Acho que o Ian Fleming estava bem ligado aí no Datacracia, viu?
Na verdade, a principal diferença entre o espião da Guerra Fria, né, 007, etc., e os espiões modernos, é que na Guerra Fria o nome era exatamente esse, era espião. Tudo que ele podia fazer era espiar, era ouvir, era captar a informação. Hoje, ele pode interferir nessa informação. E isso pode ser muito, muito, muito mais perigoso do que simplesmente saber, ter a inteligência do que o outro lado está fazendo. Então, todo esse investimento em segurança, que a gente vê muito nos Estados Unidos, mas em vários países do mundo é só menos evidente, ele é por um motivo bem claro. E eu acho que isso vai acabar tornando as cidades mais seguras para todo mundo.
Uhum. Então, quer dizer, a Guerra Fria parece ter migrado aí para o terreno digital, né? Só para recapitular, até que ponto é diferente dessas velhas batalhas de espionagem?
Eu acho que a principal diferença da batalha de espionagem é que eu agora não consigo mais capturar o espião. E o espião não precisa mais sair da terra dele. Então, antigamente, você tinha o cara com uma escuta telefônica no poste ou no microfone que ele pôs dentro do seu quarto de hotel. Hoje em dia, esse microfone pode estar no seu laptop, esse equipamento de escuta, ele chegou pela internet para você, e o cara que está escutando isso está escutando você direto da Ucrânia, e você nem teve contato com isso. Então, é aquela velha história, a mesma rede que nos dá todos os benefícios da imaterialidade, também nos traz os malefícios e os riscos de um mundo sem fronteiras.
Só que você está permitido a ser o nosso espião. Pode espionar o Datacracia à vontade. Vai lá em jornal.usp.br, rádio.usp.br. Os programas estão por lá para você espionar à vontade. Semana que vem tem muito mais. luli@luli.com.br. Até lá.
Datacracia, por Luli Radfarer.